Olá, eu sou a Carol Augusta e estamos começando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Dia 7 de março de 2023, a secretária das Séries do Ministério da Educação, Helena Sampaio, falou pela primeira vez com o setor de educação superior particular. E o local escolhido para dar início a este diálogo foi na ABMS, em um seminário híbrido que realizamos em nossa sede, em Brasília. Ela trouxe respostas e direcionamentos importantes para o setor e, por isso, decidimos trazer esse conteúdo também para essa plataforma. Vamos escutar o que a secretária quis apontar para o nosso setor? Helena Sampaio começou falando sobre os princípios da sua gestão e a importância do setor privado no cenário da educação superior brasileira.
Eu considero esta oportunidade preciosa, especialmente por estar iniciando a gestão à frente das Séries, uma gestão que se pautará pelo diálogo com os atores dos setores público e privado, tendo em vista o fortalecimento do Sistema Federal de Educação Superior, alicerçado na qualidade. Esses espaços de trocas, como hoje, são fundamentais dentro da perspectiva de uma Séries afinada com uma gestão colaborativa, e, nesse sentido, nós queremos contar com a parceria dos diversos segmentos representativos do ensino superior no país. A atual gestão se inicia junto com o estabelecimento das diretrizes da política educacional alinhadas ao novo governo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje gostaria de compartilhar com vocês algumas linhas iniciais do que serão as ações prioritárias das Séries. Para iniciarmos a conversa de hoje, eu trouxe alguns dados que mostram a dimensão e o rumo da expansão dos últimos 10 anos na educação superior brasileira. Certamente, esses dados não são uma novidade para os nossos ouvintes, né? Todos vocês que estão participando desse evento, mas eu queria destacar brevemente este panorama que deve estar no horizonte de todos aqueles que se dedicam a pensar e a formular políticas públicas para a educação superior no Brasil, né? Então, passamos aí para o nosso primeiro gráfico. O Brasil tem hoje mais de 2.500 instituições de ensino superior. Desse total, como já disse o diretor-presidente da BMS, 88% são instituições privadas e 12%, evidentemente, públicas. Este primeiro dado já é bastante significativo em termos da representatividade do setor privado no Brasil. Esses dados que nós estamos usando é de 2021, né, que foi o último censo da educação, censo da educação superior que foi divulgado. Né, podemos passar agora para o próximo slide. Quando observamos as matrículas, constatamos também um aumento substancial experimentado pelo setor privado. Cresceu 34% entre 2012 e 2021. Há uma importante complementaridade entre rede privada e rede pública no atendimento ao estudantado brasileiro. Em 2021, a rede privada era responsável por 77% de todos os estudantes do ensino superior no país, e a rede pública por 23%, incluindo aí as instituições estaduais e municipais. Podemos passar para o terceiro slide. E aí, neste último gráfico, apresento um enfoque do setor privado para destacar uma das principais mudanças experimentadas nos últimos anos, a IAD. A IAD, que já crescia de forma vigorosa, é hoje a principal modalidade do setor privado, já representando 51% das matrículas privadas, nessa modalidade à distância. São mais de 3 milhões e 500 mil estudantes matriculados.
A secretária falou sobre a reestruturação que fará nas séries, que será desde a equipe até as orientações seguidas. Nessa fala, ela apontou os planos de ação para enfrentar os gargalos do sistema regulatório, para modernizar as soluções para a resolução de problemas e revisitar o marco regulatório. Helena Sampaio apresentou os temas prioritários da sua gestão: abertura de cursos de medicina, EAD, revisão do marco regulatório, fluxo regulatório e o EMEC.
Em sintonia com este contexto de mudanças profundas e diante de um sistema complexo e diversificado, que a SERES compreende a sua atuação nesta gestão, né? E, para tanto, estamos reestruturando tanto a equipe da secretaria, né, como as nossas orientações, de forma a ter um quadro qualificado para enfrentar todos os desafios que nos espera na secretaria, né? O primeiro é identificar e superar os gargalos do sistema regulatório. Segundo, é promover a modernização das soluções para resolução de problemas, diminuindo o tempo de espera, que hoje é extremamente elevado. Revisitar o marco regulatório, no sentido de tornar os processos mais céleres e eficientes, voltados para a promoção e manutenção da qualidade da educação superior no Brasil. Então, as mudanças a serem implementadas requerem um plano de ação pensado a curto, médio e longo prazos. E, por favor, vamos para o próximo slide. Nós temos aí, né, cinco ações e temas prioritários hoje na agenda das séries. Evidentemente, o que a gente vem chamando internamente de protocolo medicina, né? Existe uma grande expectativa do sistema de ensino superior no Brasil, tanto o federal como o setor privado, né? No sentido de uma nova regulação para a abertura da oferta de cursos de medicina, né? E isso nós estamos em formulação no Ministério, né? Com apoio aí, em parceria com o INEP, né? Que é sempre o nosso parceiro aí de análise da qualidade, né? Da educação superior no Brasil, e também em contato com o Ministério da Saúde, né? Até o prazo da moratória, todos sabem, vence aí em abril, né? Início de abril, e até lá nós traremos aí uma política, né? De regulação desses cursos, né? Dos cursos da medicina. Depois nós temos outro tema bastante importante, que é IAD, né? IAD, como mostramos aí, hoje IAD já representa 51% do total de matrículas no setor privado, né? E isso é um dado, por um lado, interessante, né? Acho que ninguém hoje, depois da pandemia, vai se manifestar contra IAD, mas também é preocupante, né? Quando nós temos mais da metade dos estudantes matriculados nesta modalidade sem o convívio, né? Sem a vivência do ensino superior, sem a sociabilidade, né? Sem, enfim, tudo isso que representa também estar no ensino superior, cursar o ensino superior, né? Depois nós temos um tema importante, que é a revisão do marco regulatório, né? Isso também já está em estudo nas séries, né? Também estamos trabalhando no sentido de rever, né, a família 20, né, que a gente chama de 2017, todos, como é que nós podemos ter um marco regulatório mais afinado, né, com a contemporaneidade, né, com o que nos exige a formação superior, o ingresso no mercado de trabalho, a retenção dos jovens também nas instituições, né? Eu acho que a questão da evasão é uma questão preocupante, né? Ela preocupa tanto o setor público como o privado, né? E parece que a questão não se limita à questão financeira, ela vai além, né? E claro que tem o fator aí financeiro, né? As bolsas reduzidas, o financiamento mais complicado e tal, mas vai além disso. Então, nós precisamos ter um marco regulatório que também compreenda o momento que nós estamos vivendo, né, e o sistema que temos hoje, né? E depois nós temos também uma outra questão, que é o fluxo regulatório, né? E isso também está sendo trabalhado aí, eu pediria, e o IMEC. Não, aí nós retomamos, né, a questão da medicina, né, a definição de estratégias para a retomada da oferta dos cursos de medicina, né, tendo em vista o fim, né, da moratória. E a D, né, hoje nós temos também uma demanda grande nas séries para abertura de AD em direito, odontologia, psicologia e enfermagem. O que nós fizemos? Já havia uma portaria da gestão anterior propondo a instituição de GTs, né, grupos de trabalho, para discutir, para levantar subsídios para a elaboração de uma política educacional, né, no que diz respeito à oferta desses cursos, né, na modalidade à distância. O prazo, né, para a instituição do GT, a portaria era de setembro, né, acho que é setembro de 2022, e ela não havia sido instituída, e o prazo já estava correndo. Então, nós editamos, o ministro assinou essa semana, deve assinar, se não assinou, está na uma portaria que nós dilatamos mais 90 dias de prazo para a gente instaurar, vamos dizer assim, esses GTs, né, para discutir, chamando, né, todos os atores aí, né, todos os nossos os players aí envolvidos na discussão da IAD nesses cursos específicos, né? Então, essa é uma ação das séries que já está andando. E a outra questão, nós ampliamos também com a presença de especialistas, né, de pessoas que nós gostaríamos de ouvir a respeito da oferta de AD para essas quatro formações aí de nível superior. Bom, daí a revisão do marco regulatório, né, que eu já adiantei para vocês, está em estudo isso. E o fluxo regulatório também, né? Nós temos agora organizando, chegamos ontem, nós tivemos a feliz notícia da nomeação dos nossos três diretores, né? O diretor da Direg, que é o Daniel Ximenes, né? Que já está lá trabalhando conosco e trabalhando no fluxo regulatório, organizando o fluxo regulatório, que estava paralisado, né? Nós temos um passivo enorme nas séries, vocês sabem, um quadro de servidores muito pequeno, né? Foi completamente esvaziado esse quadro, e nós estamos reorganizando a casa, né? Então, esse momento, com a nomeação ontem do diretor da Direg, né? Nós estamos prevendo, e já com ele já vinha duas semanas trabalhando conosco lá, nós temos a previsão agora de março de entregar 3.600 processos regulatórios e 1.500 atos regulatórios. É um começo, é um começo, nós temos em torno de 20 mil processos, tá? E uma equipe reduzida. Nós estamos trazendo gente, é difícil, porque para o acesso ao sistema você tem que ser servidor, então não dá para trazer terceirizado para essa força-tarefa, né? Existem regras ali de funcionamento. Enfim, mas nós vamos ver se até junho a gente coloca a casa em ordem, né? Sobretudo, é claro que a gente faz 3 mil, chegam mais, né? Mas pelo menos a gente ter um passivo aí menor para entregar e enfim, para lidar com esse passivo menor. O próximo é interessante, que é o IMEC, né? Acho que todos vocês aí conhecem o IMEC, né? Lidam com o IMEC, enfim, tem o desafio do IMEC, né? O IMEC é o nosso sistema central, né, em todas as operações das séries, né, da secretaria. E ele é responsável pela celeridade ou não, né, às vezes, e o diálogo dos processos com o público interno e externo também, as séries, né? E nós hoje estamos aí com a nova coordenadora geral, né, do sistema de informação das séries, que é a Sabine Righetti, que está me acompanhando aqui. E nós já fizemos um diagnóstico, né? Claro que é um diagnóstico muito fácil de ser feito, porque, né, que é um sistema defasado. Qualquer um que lida com o IMEC já pode ter esse diagnóstico é defasado, tem uma linguagem computacional obsoleta, né, um sistema de 2007, né, e nós constatamos, esse foi o levantamento que a Sabine fez, que 20% das demandas do NAI, que é o nosso núcleo, né, de atendimento integrado, se referem a problemas do IMEC, que não tem solução tecnológica. Olha que loucura, com 20% das demandas que chegam ao IMEC, as reclamações e tal, se referem a problemas dentro do IMEC e que não tem mais solução tecnológica, de tão defasado que está o sistema, né? Então, nós temos aí, né, o plano, claro, que não envolve só as séries, né, mas é um projeto maior que envolve outras instâncias ali do Ministério da Educação, no sentido da gente desenvolver um novo sistema, né? Que vai demandar, evidentemente, recursos e recursos não só financeiros, né, de investimento, aí, mas pessoal também especializado em tecnologia da informação, né? Hoje, nossa equipe ela carece de profissionais da área. Então, para vocês verem assim, o tamanho do nosso desafio. Exatamente isso. Bom, e eu acho que, para não trazer só problemas, né, nós temos questões assim, tão desafiadoras, nós temos também outras iniciativas, e aí é com alegria que eu compartilho com vocês, né, é a organização de um seminário internacional sobre modelos de regulação de sistemas do ensino superior, né? Nós pretendemos contar aí com a parceria, né, do INEP, da CESU, né, de órgãos internos ao MEC, né, o Conselho Nacional da Educação, mas também com a Câmara dos Deputados, né, sobretudo os consultores legislativos, as embaixadas, para a gente trazer né, os ministros ou então secretários, né, de que atuam em outros sistemas, e também contamos com as entidades representativas da educação superior, né, pública e privada, aí, na construção desse programa de seminário. Né? Nós teremos o ano que vem, né, 20 anos dos sinais, né, e cabe aí não só prestarmos as homenagens aos sinais, ao que representou em termos de avanço, né, na avaliação e na regulação do sistema de ensino superior, mas também a gente poder avançar, né, trazer subsídios, né, inspirações de fora, de outros sistemas, para a gente também poder avançar no nosso sistema de avaliação e no marco regulatório da educação superior no Brasil, sempre pautado, né, pela qualidade.
Celso Nisquier, diretor-presidente da ABMS, logo após a fala da secretária, falou em nome do setor sobre os pontos colocados pela secretária e colocou as principais dores das instituições de ensino superior.
Eu creio que todos nós acreditamos muito nesses princípios que a senhora formulou. Primeiro, ao falar da diversidade do nosso setor. E é importante valorizar isso, né? Nós acreditamos e defendemos essa diversidade. O setor tem faculdades pequenas, médias, grandes, centros universitários, universidades, confessionais, comunitárias, privadas, particulares. Eu creio que essa diversidade ela é muito rica e esses modelos internacionais a serem discutidos no seminário vão mostrar que talvez seja uma diversidade única no mundo, do ponto de vista do que se criou, uma convivência de público e privado, mas um privado tão rico nas suas diferenças. E acho que essa é uma valorização importante. A senhora falou dos gargalos, e esse é o nosso é onde aperta, né, o nosso calo, porque as instituições sofrem com o gargalo nos processos do MEC, principalmente essas pequenas que não têm autonomia e que dependem da portaria de autorização para iniciar um curso, por exemplo, essas sofrem mais do que todas com esses gargalos que a senhora, em boa hora, pretende agir para minimizar, para mitigar, para resolver. A palavra modernização também registrei aqui, muito importante, e uma modernização falando em avanço, né? Precisamos avançar nos sinais, né? Não só comemorar o que ele nos trouxe, estamos aqui também por causa dos sinais, quer dizer, uma grande construção nacional que funcionou, mas que certamente merece reconsiderações e avanços, como o EMEC também. Sonhamos com a melhora no sistema, principalmente as nossas PIs, as nossas procuradoras institucionais, pesquisadores institucionais, estão nos ouvindo, assistindo, sabem o que eu digo quando é uma dor de cabeça, né, para muita gente. Eu penso até que mais do que esses 20% aí, nós sofremos bastante com o EMEC. A sua defesa da modernização do marco regulatório é fundamental. Essa, aliás, é uma bandeira do Fórum das Entidades Representativas, levada ao ministro Camilo Santana. É preciso modificar o marco regulatório, principalmente depois de todas as inovações trazidas pela pandemia. Mas é preciso ver com cuidado esse crescimento. Como eu disse, inclusive, na reunião com o ministro, nós somos contra excesso de regulação, mas nós somos contra a falta de regulação também. Quer dizer, a EAD, ela cresceu, ela traz um benefício muito grande para os estudantes, mas é preciso pensar esse crescimento de forma que não se perca a qualidade, de forma que se mantenha a diversidade das nossas instituições, que valorizem as instituições presenciais, porque é a origem de tudo. Né? O EAD não surgiu do nada, ele surgiu como uma evolução do presencial. A gente não pode agora detonar a origem, né, do crescimento do EAD, que é a instituição presencial. Então, esse ponto é muito importante, e quando a senhora fala em modernização do marco regulatório, eu acho oportuno que haja essa discussão também sobre essa questão do EAD, valorizando a convivência, a sociabilidade, valorizando o que a educação tem de humano, porque muitas coisas o ChatGPT vai resolver. Mas é importante que a gente pense o que há de humano na educação e que valorize a humanidade do processo educacional, muito além da tecnologia. A tecnologia ela veio para tornar a educação cada vez mais personalizada, humanizada, relevante, e aí a senhora falou da questão da relevância, da evasão do ensino superior. A evasão do ensino superior não é só falta de financiamento, até porque as poucas bolsas oferecidas não são preenchidas. né? A gente fala, não, vamos avançar com o FIES. Mas o que tem aí não tá servindo. Então, é preciso entender por que o jovem não pensa mais em fazer um ensino superior como há décadas atrás. Por quê? Porque como nós podemos tornar o nosso setor relevante, e a senhora registrou isso aqui com muita propriedade. Quero comentar só rapidamente sobre os grupos de trabalho, tanto para os cursos de medicina quanto para os cursos regulados de EAD. A BMS participou, no ano passado, do grupo de trabalho com relação à revisão dos critérios para os cursos de medicina, contribuiu com notas técnicas, com uma defesa técnica, né, baseada em fatos, em números. E eu queria deixar também registrado que nós acreditamos na via dupla da autorização. Nós acreditamos que deva haver a interiorização, sim, através do Mais Médicos, talvez, né, numa evolução do Mais Médicos, mas a via da autorização pelos sinais, ela é uma via que o MEC dispõe para projetos de excelência e que não deveria abrir mão desse caminho duplo também, né, tanto pela via da autorização quanto pela via do Mais Médicos. Quando o MEC não regula, a justiça entra. A opção pela justiça é o último caminho da instituição que quer fazer valer um direito básico de oferecer um curso de qualidade para a comunidade. Quando o MEC não regula, a instituição vai à justiça. Então, o que se vê hoje, na minha avaliação, e isso eu falo dos governos anteriores, foi a pouca ação do MEC nessa questão. Fecha o protocolo, não resolve o problema. Existem os sinais, existem os padrões de qualidade, o MEC pode e deve regular a abertura de curso, tem poder para isso, tem capacidade para isso, e as instituições que se adequem aos padrões de qualidade, que para a medicina eu acredito que devam ser mais rigorosos do que a média, porque é uma carreira extremamente importante de salvar vidas, né? Então, acho que o MEC, quando se omite, ele permite que se judicialize um assunto que deveria ser tratado pelos canais administrativos, e em boa hora o MEC pretende rediscutir ou reabrir o protocolo dentro de novos critérios de qualidade. Em síntese, eu queria fazer esses comentários a partir dessa sua contribuição, que eu fico bastante feliz em ouvir. Quero deixar registrado aqui que a secretária falou em 3.600 processos, mais 1.500 de portarias autorizativas, atos autorizativos, até março. Que assim seja, né? Sabemos que não é um trabalho fácil, que vai demandar uma força-tarefa, estamos à disposição para ajudar, não só para reclamar, a gente quer ajudar, esse é o nosso papel, contem conosco, porque, de fato, o caminho para 20 mil processos é longo e tortuoso, mas é possível com uma equipe competente, motivada, engajada, com um propósito, e eu tenho certeza que a sua liderança, como falo, competente, engajada, com conhecimento do setor, ela vai ser fundamental para o atingimento dessas metas ambiciosas, porém factíveis, que a sua gestão traz para nós hoje aqui.
E aí, o que você achou do primeiro diálogo do setor de educação superior privado com a nova secretária da Seres? Nós estamos animados. Você pode assistir a íntegra deste seminário pela plataforma ABMS Plus, que é exclusiva para associados ABMS e assinantes. Acesse plus.abms.org.br e saiba mais. Obrigada por acompanhar o nosso podcast. E se ficou alguma dúvida, tem algum comentário ou uma sugestão de pauta, fala com a gente pelo e-mail e por falar em educação@abms.org.br. Até a próxima!